Boa noite para todo mundo, todos presentes aqui com o corpo, todos presentes dizendo lá, levantando a mãozinha no Zoom, cada um na sua casa, então estamos todos presentes numa turma só. Sempre bom vê-los. Vocês têm conseguido ouvir o áudio do ano passado? Tem alguém que está conseguindo ouvir? Quando a gente faz esse encontro de hoje, a gente quer o encontro 5, a gente disponibiliza automaticamente o áudio do encontro 5 de 2024, do ano passado, que é bom para vocês ouvirem em preparação para o próximo encontro. Então, isso são coisas diferentes, né? De um ano para outro, as perguntas, as sugestões. Para quem não pôde assistir, fica um tempinho de espera até sair a edição do encontro de 2025, tem 2024 para ouvir. Então, sempre uma forma de cobrir esse espaço. Fica aí a dica, quando vocês puderem ouvir o encontro de 2024. Beleza?
Muito bem. Petição já está aí, faz a prece.
Mais uma vez, esse momento de estudo, toda a força, o preparo, o acolhimento que existe antes do nosso início, na chegada aqui de todos nós, a espiritualidade que rege essa casa e que se coloca à disposição, sendo superior a nós, para nos ajudarmos nesse processo de melhoria, que tenhamos um ambiente propício à abertura dos nossos corações, mentes, de uma forma geral, do nosso espírito, absorver e melhor processar as informações que serão trazidas hoje, para que a gente possa juntar isso nessa caminhada que fazemos a partir de um ponto inicial onde somos simples e ignorantes, até o dia que chegaremos às condições mais adiantadas que a espiritualidade, através da bondade e misericórdia de Deus, de nos ofertar. Esse espírito de pacificação, tranquilidade, segurança e fé, continuamos aqui firmes, dizendo presente, para que possamos estudar e melhor estarmos em sintonia com todas as possibilidades abençoadas que hoje serão trazidas, com a graça de Deus. Vamos lá.
Antes da gente chegar, né, a essa reflexão sobre Deus, a gente está olhando, né, para essa história do espírito, o espírito encarnado, esse movimento progressivo que a gente está tentando compreender também, né, do ponto de vista dos amigos espirituais, como funciona. Pensamos muito na semana passada sobre esse processo de gradação. A gente entendeu que somos criados simples e ignorantes. E a gente vai atravessando vivências nesse processo inicialmente de despertar da consciência sobre nós mesmos. E aí, em algum momento dessa história, nós conseguimos nos perceber como seres distintos do restante do universo. E aí, nesse momento, a gente começa uma nova etapa evolutiva, muito importante. Já não é mais só sobre desenvolvimento de inteligência, mas é também sobre desenvolvimento de moralidade. Os espíritos, né, a gente costuma pensar que nesse momento a gente começa uma etapa liminal. Nesse movimento, nós passamos como seres inteligentes, mas desprovidos de consciência sobre nós mesmos. Atravessamos ali vivências como partículas elementares, como átomos, passamos pelo reino mineral. Aprendemos a nos organizar em termos de vitalidade através das plantas, depois através dos animais. E posteriormente a gente desenvolve essa consciência acerca de nós mesmos, e aí já não é mais só um movimento puramente instintivo. A gente vai poder estudar isso mais à frente. E aí uma das grandes características desse processo é que a gente começa a desenvolver essa consciência espiritual, que Kardec classificou como desenvolvimento moral. Então a gente começa a se distinguir. A gente não se percebe apenas como a matéria. Começamos a nos perceber como algo além dessa matéria. Essa jornada, como a gente começou a conversar semana passada, ela não é uma jornada que se dá inteiramente em um planeta. A gente desconfia, inclusive, que essa jornada se dá em diversos sistemas solares. A gente trouxe um pouquinho da história das estrelas, das matérias mais densas, e percebemos, inclusive, que as matérias mais pesadas, os átomos mais pesados, se formam através de diversas explosões solares. Ou seja, são histórias multibilenares de existência, através do qual essas matérias vão se adensando. E se nós precisamos vivenciar essas estruturas mais densas, possivelmente nosso início data de muito mais do que alguns bilhões de anos. Essa conta, obviamente, é uma conta muito difícil da gente fazer, porque a gente não compreende muito bem como é que o universo material surgiu. A gente não sabe o que é que vem antes desse grande evento que a ciência aceita hoje, que é o Big Bang, é uma das teorias mais aceitas, que em determinado momento toda a energia, toda a matéria do universo estava condensada em uma partícula, em um espaço menor do que a cabeça de um alfinete, e de repente se explode. E aí, a partir daí, começa toda uma história, né, de construção desse universo. Existem muitos cálculos nesse sentido, mas também já existem alguns cálculos dizendo que talvez esse processo seja um processo de expansões e contrações. Então, vai chegar um momento em que esse nosso universo vai parar de expandir, vai começar a contrair, e aí viveremos um novo Big Bang. Nessa história, a gente percebeu que existe esse contexto da impermanência da matéria, então a matéria está sempre em processo de transformação, e a gente percebeu também que existe um processo de imortalidade dessas inteligências que se servem da matéria para se expressar. O nosso encontro de hoje, ele faz um recorte muito específico, porque Kardec vai se ocupar de tentar entender como é que foram essas primeiras populações no nosso planeta, num contexto, inclusive, de expressões que talvez hoje a gente já deva até começar a ver com mais cautela, né? Porque historicamente a gente tem atribuído a expressão do espírito consciente, o espírito com E maiúsculo, como a gente gosta de dizer, através do Homo sapiens, mas hoje já existem estudos dizendo dos graus de inteligência dos homens de Neandertal e de um outro grupamento no sul da África que também teria sido extremamente inteligente e capaz. Então, talvez essas primeiras expressões dos espíritos com E maiúsculo no nosso planeta não tenham se dado necessariamente como Homo sapiens, mas em alguma dessas estruturas de hominídeos. Em algum momento, a gente se percebe como seres e aí a gente passa a ter esse desenvolvimento moral e intelectual. Outro dado que a gente já tinha trazido semana passada é que existem dois grupos de espíritos nesse jogo de saída de um mundo primitivo. Existe o grupo de espíritos que recém se descobriram, que estão começando a se perceber nesse processo de imortalidade, que estão começando a descobrir o pensamento contínuo, a capacidade de pensar acerca de si mesmos. Mas a gente percebeu também, pela narração dos espíritos, que esses espíritos são assessorados por outros mais desenvolvidos. Alguns que coordenam o processo de amadurecimento do planeta. E a gente trouxe essa narrativa, inclusive, muito através do livro Evolução em Dois Mundos, onde ele ali textualmente coloca, né, que Jesus reúne um grupo de espíritos superiores para constituir esse laboratório Terra, que o próprio planeta é também, né, uma, digamos assim, uma tese, Chico não usa esse termo, mas é uma tese de desenvolvimento da capacidade daqueles espíritos superiores. Construir, elaborar um planeta que possa conter vida, que possa sustentar o surgimento de uma humanidade. E nesse movimento, então, espécies vão sendo extintas, outras espécies vão sendo criadas, estruturas geológicas vão sendo ajustadas através desses impulsos desses espíritos superiores. Mas, além destes que estão responsáveis pela condução da história do planeta, a gente percebeu também que tem uma terceira categoria de espíritos, que são espíritos que chegam para cá numa tentativa de retomar ou de acelerar os seus próprios processos de desenvolvimento. São espíritos que estariam em um mundo muito desenvolvido, mas que não conseguiram acompanhar aquela jornada daquele mundo. Então foram trazidos para cá, são trazidos para mundos mais primitivos, onde poderão então dar uma acelerada no seu processo de moralização, na medida em que chegam aqui cheios de conhecimentos intelectuais, com muito mais conhecimento do que os espíritos primitivos aqui encarnados, e poderão então dar uma acelerada nesses processos de humanização. E aí é muito interessante a gente perceber isso sobre diversas facetas. Primeiro, os próprios conhecimentos que esses espíritos trazem. E a gente vê na narrativa, a gente usou o livro do A Caminho da Luz. Ele narra a chegada de um grupo desses espíritos, vindos de um outro sistema chamado Capela, trazendo muitos conhecimentos, trazendo muitas inspirações, trazendo muitas ideações sobre o que seria religião, sobre o que seria filosofia, trazendo conhecimentos aplicados para o desenvolvimento da matemática, da física, né, de diversos campos de conhecimento. Mas esses espíritos muito mais desenvolvidos, ao reencarnarem, eles fazem algo a mais também nessa história, que é, pela sua força moral, eles impõem à matéria melhorias do nosso próprio código genético, das nossas próprias estruturas de expressão. E aí existem alguns estudiosos espíritas que dizem assim: surgimento do Homo sapiens pode corresponder à chegada de espíritos como os exilados de Capela, que ao reencarnarem aqui começam a impor, pela sua vibração mais desenvolvida, alterações genéticas nos corpos onde estão se manifestando. E aí, para os que estão aqui primitivos, isso é um grande salto, né? Porque o cara tá lá andando de velocípede e de repente ganha uma moto de 400 cilindradas para pilotar. Ele ganha mais espaço mental para pensar, ganha menos limitações físicas, e isso também dá uma ampliação das suas capacidades de desenvolvimento espiritual, em contato, lado a lado, com espíritos superiores a eles, mas também habitando corpos que são mais capazes de pensamento contínuo, que são mais dirigidos para essa questão do pensamento. E aí, outro dia eu estava ouvindo uma palestra falando exatamente sobre isso, né? Do ponto de vista da força física, o homem de Neandertal teria sobrepujado o Homo sapiens. Mas o Homo sapiens traz em si essa característica, essa possibilidade de articular os pensamentos, de pensamento estratégico, consegue se organizar melhor em sociedade, tem habilidades sociais mais desenvolvidas e, por isso, ele acaba sobrepujando o homem de Neandertal. Não do ponto de vista espiritual, né, mas do ponto de vista mais da ciência, eu deixei na nossa literatura, inclusive, uma dica de livro sobre isso. É bem interessante, ele faz essa reflexão entre essa capacidade adaptativa que o Homo sapiens traz, apesar da perda de força física. Então, há alguns espíritas que associariam, então, o surgimento do Homo sapiens exatamente por essa chegada de espíritos superiores que inicialmente se expressam através de corpos mais primitivos e que impõem, então, uma alteração desses corpos. O que é que isso é importante para a gente pensar, gente? Para a gente entender essa coisa do processo mesmo de progresso, né? A gente tem, de um lado, inteligências que estão se desenvolvendo no limite dos corpos biológicos que têm disponíveis. E ao mesmo tempo a gente tem inteligências que têm uma capacidade espiritual superior à dos corpos disponíveis e que forçam o surgimento de novos corpos, de adaptações, de alterações desses corpos. A gente vê um casamento da teoria espírita com a teoria de Darwin, onde tudo se dá num processo encadeado, onde os melhor adaptados vão se sobrepondo aos demais, um processo contínuo de transformação das espécies sobre o planeta. Talvez a gente possa se perguntar sobre o elo perdido. Até hoje é uma grande incógnita para nós. A gente não sabe exatamente em que momento a gente pode dizer, a partir daqui, a gente tem espíritos com E maiúsculo encarnados, dali para trás são espíritos ainda não conscientes, são princípios inteligentes. Mas em algum momento dessa história houve essa transição. É interessante a gente pensar nesse contexto também, hoje olhando, né, para a expressão de inteligência, né? A nossa ciência avançou muito. E assim, eu juro para vocês, eu acho que a minha gata é tão inteligente quanto eu. A gente tem bichos, né, que manifestam uma capacidade de inteligência que a gente quase jura que eles são capazes de ter sentimentos. Não só os animais domésticos que nos imitam, mas também animais que estão na natureza. A gente sabe hoje, pelos experimentos inclusive, que há animais que são capazes de se reconhecer no espelho. Gorilas, orangotangos, elefantes, golfinhos, orcas são alguns destes animais. Então, onde é que está esse elo perdido da consciência? A gente não tem certeza. Pode ser que estejamos já lidando com seres que ocuparão povos primitivos de algum planeta muito em breve, que estejam já nessa vigência de transição, nesse degradê de possibilidades. Eu acho que é muito rico a gente olhar para isso, né? Até para a gente começar a honrar um pouco mais a natureza também, né? Porque a gente tem feito tantas coisas com os animais, sob a desculpa de que eles não são conscientes, sob a desculpa que são só animais. É um ponto para a gente começar a pensar nessa nossa relação com a natureza, como se dá. Talvez não em grau de consciência, mas em grau de inteligência, a gente vê que até mesmo as plantas estabelecem sistemas extremamente complexos. Hoje, os estudos nos dão conta das redes miceliais que ligam as árvores de uma floresta. A gente dá conta de perceber como existe toda uma estrutura de controle, aspas, social entre as árvores, onde algumas árvores são proibidas de crescer por outras, onde existem ações solidárias em que as árvores de um determinado grupamento não deixam que uma de suas parceiras morram por falta de alimento e transferem através dessas redes miceliais subterrâneas os nutrientes e a água necessária para que a colega não morra. Então, é interessante a gente começar a perceber que, desde cedo, a vida está transitando nessa construção de inteligência, de solidariedade, de fraternidade, de regulações sociais. Talvez nós, enquanto Homo sapiens, tenhamos uma facilidade grande de expressar essas conexões, de mobilizar essas energias, de termos esse movimento com maior liberdade. Mas a gente vê desde cedo essas leis que vocês vão estudar no ano que vem, né, as leis naturais, já regulando a vida em níveis que, na época de Kardec, nem se imaginava. São estudos muito recentes, mas que mostram para a gente até uma capacidade de manifestar rudimentos de emoções e sentimentos. Plantas mostrando sensibilidade em termos de expressão mesmo, né? Flores que se ressentem porque são xingadas. Flores que se estimulam porque são elogiadas, né? Hoje a gente tem estudos que demonstram que as plantas respondem. E aí talvez a grande pergunta seja: elas estão respondendo à frequência vibratória desses pensamentos? Ou elas efetivamente estão compreendendo essas frequências e respondendo conscientemente? Então são campos de reflexão para a gente. O que a doutrina nos diz claramente é: a consciência começa no reino animal. Mas a gente percebe rudimentos dessa consciência em diversos estágios da vida no nosso planeta.
Então, a gente vai agora pegar umas colocações do Zoom para a gente começar a trocar aqui informações da turma online com a turma presencial e vice-versa. Então, a gente vai começar pelo Zoom dizendo assim: os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo, certo? E continuam sendo criados. Então, o companheiro já começou a puxar aqui uma informação que vai vir numa aula futura. Mas já que a resposta é curta, a gente entende que esse processo é um processo contínuo que está acontecendo o tempo inteiro. Pode se entender que sempre existiu e sempre existirá. Não são mais duas. Existe algum exemplo utilizado para além de Capella? Para a próxima. Ao mesmo tempo, a aparição do Homo sapiens está associada à extinção de várias espécies, especialmente de grande porte.
Eu acho que a gente acaba usando Capella porque nós baseamos muito, né? Nós nos inspiramos muito na segurança mediúnica do trabalho de Chico Xavier. E, assim, esse trabalho do Chico, ele trouxe, através do livro A Caminho da Luz, um relato muito potente, né? Que detalha essa chegada desse grupo de espíritos. Mas a gente tem, por exemplo, o Coronel de Rochas, eu acho que na década de 40 ou 30, fazendo diversas referências, ele como espírita, mas fazendo pesquisa, dando com a questão de OVNIs, de objetos voadores não identificados, e de contato com alienígenas vindo visitar o planeta. E que não vinham de Capella, porque Capella é um sistema que deixou de existir porque a estrela explodiu. Então, aí a gente tem uma referência, né? Quando a gente começa a sair dessa narrativa de Chico, a gente consegue encontrar vários relatos. Na própria Revista Espírita, Kardec nos fala da vida em Júpiter, que seria o mundo de regeneração da onde Mozart moraria. Então, assim, você tem descrição, inclusive, de como seria a casa de Mozart em Júpiter. É um outro relato, né, que dá conta desse olhar da comunicação entre os mundos. A gente tem nesse universo não espírita diversos relatos também, né, dando notícias de outros grupamentos de extraterrestres, né, se apresentando e interagindo conosco em diversos níveis. Sobre a questão de mundos diferentes, imigração especificamente, tem um livro que eu gosto muito, a gente releu agora recentemente, que é o Viagens Psíquicas no Tempo. Ali, o autor, o Paliano Júnior, ele está fazendo um trabalho de acesso a memórias passadas, e durante essa pesquisa ele consegue relatos de um espírito que teria vindo de um outro sistema, que não é o sistema de Capela, está me falhando agora o nome, mas que teria sido mais ou menos nesse mesmo contexto. O mundo está se extinguindo, né? As questões físicas daquele mundo estão extenuadas, não há mais vida. E aí, os espíritos que já estão num grau de certa superioridade avançam para uma estrutura de regeneração, um mundo de regeneração, e aqueles que ainda estão apegados àquele planeta, então, teriam sido cambiados para cá, para nos apoiar nesse processo de constituição da humanidade terrestre. E aí é interessante, porque assim, essa médium especificamente, acho que o nome dela é Jamile no livro. Ela tem relatos que assim que demonstram que não é um espírito superior, embora fosse muito avançado. Então ela chega aqui de boa, colaborando com a sociedade e tudo mais, mas passa por um trauma muito forte. Ela encarna como mulher no Egito e aí é enterrada viva dentro da pirâmide junto com o faraó com quem ela estava casada. E isso a deixa tão revoltada que ela começa numa sequência de encarnações para se vingar da humanidade terrestre. Então começa a criar cultos religiosos que tinham por objetivo apenas a vingança. E aí ela faz, né, ela constitui, né, um débito moral nessas escolhas e vivencia isso durante 3.000 e tantos anos, até que toma consciência e começa a tentar reescrever um caminho de acerto. Então é interessante a gente perceber isso, né? É um espírito com grande intelecto, mas que ainda está muito apegado às questões materiais, ainda é um espírito que está suscetível a sentir raiva, que, pelas circunstâncias, não foi capaz de se posicionar de forma amorosa e capaz de perdoar. Isso logo nas primeiras encarnações dela aqui. Então, eu acho que é um registro muito interessante, né? Porque assim, é um registro muito seguro. O trabalho do Paliano Júnior é um trabalho muito sério e nos ajuda a perceber como é que é o grau de desenvolvimento moral desses espíritos que muitas vezes chegaram aqui, né, nos primórdios das nossas humanidades para alavancar os nossos processos, mas ainda trazendo necessidade de desenvolvimento moral muito grande. Espíritos que não estariam muito distantes do que a gente está fazendo hoje. Não levar desaforo para casa, não tolerar determinadas atitudes. Possivelmente um espírito que, naquela época, talvez estivesse num nível não muito distante do nosso hoje, em termos de humanidade.
Se você quiser falar, também tem história que fala-se de Bezerra de Menezes, Chico, Geraldinho.
É um fato narrado por Ronaldinho, que é muito interessante, né? Chico Xavier estava ali encarnado com uma galera, né? Sabe-se por informações que Bezerra de Menezes, Chico Xavier, essa galera andou junto durante muito tempo e que tinha vindo de Capela. E aí, em determinado dia, o Geraldinho chega com a novidade na casa do Chico, isso contado pelo Geraldinho. Ele chega com essa novidade que ele tinha tido um sonho muito revelador, que ele estava numa guerra. E aí o Chico manda esvaziar a sala e fica só ele e o Geraldinho conversando. Porque Chico se espantou, né, que o Geraldinho tivesse aquelas lembranças. E aí qual era a história? Eles estavam em um mundo em guerra. E naquele mundo em guerra, agora não lembro quem foi que puxou o botão, se foi o Chico ou se foi o Bezerra. Acho que foi o Bezerra, né? A morte de muitas pessoas foi deflagrada por uma ação do doutor Bezerra de Menezes nesse mundo. Ele optou por detonar uma bomba de destruição em massa. E estava todo mundo ali meio que junto naquela guerra, né? E aí o processo de desenvolvimento desses espíritos levou-os a tomarem consciência dos seus erros e, de alguma forma, tentar acertar as suas histórias kármicas, né? Esse é o processo, essa é a história do Dr. Bezerra de Chico, aqui, né? Tentando, de alguma forma, desenvolver as potências amorosas e compensar o universo pelo prejuízo que haviam causado, a tal da famosa expiação, né, que a gente vai poder estudar mais à frente. Conscientes do erro que cometeram, escolheram encarnar em um lugar onde pudessem atuar como pacifistas. E o Geraldinho traz essa lembrança, né? E ele guarda essa lembrança para si, e recentemente que ele relata isso.
É o seguinte, se a gente pensar que esse pessoal pode ter feito uma grande confusão lá atrás, e aí eles escolhem continuar trabalhando juntos para fazer uma coisa muito melhor na frente. Então a gente pode pensar que o exemplo daquilo que a gente faz, que muitas vezes não foi bacana, inclusive com pessoas que a gente fez e que também não foi necessariamente bacana, não significa que isso é um fim. Muitas vezes é um começo ou um recomeço de algo muito melhor que a gente por persistir na relação, porque para você fazer algo ruim, muitas vezes você tem uma relação positiva com a pessoa, você sabe lidar com ela. Os seus fins talvez não tenham sido os melhores, e o resultado também não. Mas aquela relação redirecionada para algo melhor, ela vai poder trazer um resultado muito mais frutífero. Então a gente pode pegar essa visão do entendimento que a gente erra, é parte do processo. Desde que a gente aprenda e coloque a energia no local melhor, a gente começa a buscar esse alinhamento que a gente fala sempre da lei de Deus. Se a gente parar para pensar na história de Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, ele fez muitas coisas ruins, inclusive matar. Só que no momento que ele encontra Jesus, ele se redireciona, pergunta: "Que queres que eu faça?" Entende o recado e segue naquela direção, porque ele tinha essa capacidade energética muito grande. Ele precisava redirecionar o foco adequado. E a gente pode fazer uma ligação também com o que o Guilherme estava falando, desses espíritos que vêm de outros mundos. No momento que chega aqui com a habilidade já desenvolvida, ele consegue impressionar a matéria de uma forma muito maior, porque ele já sabe como lidar com essa energia, porque ele já desenvolveu essa característica em outro mundo. Então a gente vai vendo que há correlação entre essas ligações, entre esses conteúdos, e que a gente pode fazer ligações para melhor entender como a gente se posiciona.
Maravilha.
Uma pergunta. É possível que esse espírito que vem de uma outra dimensão, ao encarnar, não fica tudo para trás e ele não entra aqui com zero consciência do que ficou para trás? É possível que ele venha com toda essa fonte de conhecimento, sabedor do que passou, para desenvolver e ajudar? E no momento que tudo zera e ele encarna novamente? Eu queria entender como se dá esse processo.
Boa pergunta. A gente vai poder falar mais sobre o planejamento encarnatório, onde essa coisa do esquecimento do passado é mais explorada. Mas assim, eu acho que quem trabalha belamente isso é o Leon Denis no livro Depois do Amor, Depois da Morte. Tem um livro dele, eu estou na dúvida agora se é o Mundo Invisível, mas eu checo o nome e digo para vocês. E ele coloca, né, que todas as grandes religiões antigas, né, elas são embasadas exatamente nas impressões, nas reminiscências que esses espíritos traziam para a consciência. Então, essa coisa, né, pegando os egípcios ali, por exemplo, né, de entre os escolhidos, entre apenas aqueles que estavam numa elite sacerdotal, né, de percorrer um determinado caminho iniciático e de se libertar, né, para um mundo de maravilhas, né, essa ideia do Éden, essa ideia do paraíso perdido, elas seriam reminiscências exatamente dessas lembranças do que esses espíritos viveram naquelas terras que, comparadas com o planeta, né, eram verdadeiros paraísos. Então, a própria ideia, né, do anjo caído vem exatamente desse sentido. Poxa, eu vivia em um lugar maravilhoso, vivia no céu, fiz uma besteira e decaí. Isso vem muito nessa força inconsciente que faz. Eu acho que é depois da morte. Com que surja esse olhar, dessa necessidade, de fazer as coisas do jeito certo, dessa necessidade de não se dobrar às paixões materiais. Ou seja, essa consciência, ela, na maioria dos casos, vem de forma inconsciente, através de intuições, através de inspirações. Seriam poucos os espíritos que, assim como Chico, têm essa recordação, né, de muitas das suas vivências anteriores. Ainda hoje é assim, né? A maioria de nós não tem recordações de suas vidas passadas. E aí junta-se a isso outro aspecto, que é a força do próprio sistema material onde o sujeito está encarnado. Num corpo com tantas limitações, é difícil você conseguir dar expressão há tantas lembranças e tantos detalhes. Então você acaba nublando, né, essas lembranças, por mais potente que você seja como espírito, mas você acaba sintetizando essas lembranças, muitos como símbolos, como histórias que ficam, né, mas que não trazem essa clareza, exatamente pela própria dificuldade do corpo físico primitivo de lidar com esse volume todo. Mais ou menos assim, né, trazendo um exemplo que eu acho maravilhoso, da época do iPhone 5 ainda. A gente já está no qual? 13, 14, sei lá. 16, estou totalmente desatualizado. Na época do iPhone 5, se nós fôssemos substituir todo o aparato de processamento de dados que foi usado para levar o homem à Lua, equipamentos celulares conectados em rede, sabe quantos iPhone 5 seriam necessários? Menos de uma dúzia.
Então, obsoleto, né?
São obsoletos. Possivelmente todo o cálculo que foi feito para levar o homem à Lua hoje, talvez possa ser feito com um único celular. Então, imagina, né, em termos de memória, em termos de processamento, um espírito chegando cheio de informação, cheio de conhecimento, mas limitado pela própria estrutura física primitiva, né? Então, por mais recordação que ele pudesse ter, ele não consegue expressar isso através do processo, dos processos conscientes. Então, entra nesse arcabouço, né? Esses arquétipos se constroem, essas histórias mitológicas, essas explicações, né, sobre os anjos caídos, sobre os deuses egípcios, né? Usa-se exatamente isso como o mais próximo do que eles conseguem se simbolizar. Mas fica esse sentimento de que fizemos alguma besteira e precisamos transformar a postura para retornar, para acessar essa pátria de promissão. Então é esse movimento que coloca essas almas num esforço constante de trabalho. E o próprio contato entre os encarnados e os desencarnados, né? Porque muitas vezes esses espíritos também sonhavam, né? Tinham seus momentos de epifania, né? Tinham os seus desdobramentos, né? E conversavam com seus pares que estavam desencarnados. Então, de lá traziam também histórias, né? O processo mediúnico, ele não é uma novidade de Kardec, ele é algo que está presente na história. Então, através desses contatos mediúnicos, muitas histórias, muitas narrativas chegam também, mas que não encontram uma paridade de um para um nas nossas capacidades humanas. Então, acabam dando origem a. E aí tem até uma. Outro dia eu estava conversando comigo, a gente deu uma viajada bacana, né? Porque, assim, considerando lá os exilados de Capela, né, que chegaram quatro grandes. Aqueles espíritos chegaram e se organizaram em quatro ou cinco grandes grupos. Aí a gente fica pensando, né? Cara, olha que interessante, né? Você pensar em toda a mitologia nórdica, Asgard, toda aquela coisa de Zeus, né? Dos romanos, cada um desses panteões como sendo uma tradução destas impressões que se tinha de outro mundo. Cada um dentro daquilo que lhe foi possível construir, mas que é exatamente o que o Leon Denis traz, né? Na síntese. Na raiz de todas essas grandes religiões, a gente encontra os mesmos conjuntos de princípios. Espíritos, de alguma forma, degredados, lutando para acessar um código de conduta e libertarem-se da vivência material. A grande síntese desse processo é essa. A Terra não como um lugar maravilhoso, mas como um lugar a ser de onde se deve fugir, de onde se pretende evitar, porque não é um lugar tão maravilhoso assim. Então é isso, talvez a lembrança não venha consciente tão clara, mas ela se impõe enquanto inspiração no processo.
É possível que a inteligência artificial tenha consciência?
Isso é possível que a inteligência artificial tenha consciência. O que é ter consciência? Essa talvez seja uma boa discussão. Eu só não consigo chegar a uma conclusão boa ainda. Consciência de si, possível. Agora, consciência enquanto a matriz de um ser desejante que tem, né, desejos, que tem ideações, eu acho difícil. Pelo menos como a gente está entendendo a inteligência artificial hoje. Talvez como um mimetismo, como uma imitação desse padrão que a gente tem, porque a inteligência artificial tem tudo, menos inteligência. Na realidade, ela é uma grande potência de reconhecimento de padrões. Então, ela reconhece padrões e replica padrões. Esse é o movimento da inteligência artificial, né? Agora, isso é feito com uma velocidade tão grande, com a quantidade de dados tão grande, que engana a gente, né? E aí a gente até está começando a se apaixonar por inteligência artificial, né? Tem diversas pessoas aí que estão se casando com hologramas e simulações. Também aspas, originalidade, né? Com que elas se expressam, né? Há hoje diversas discussões nesse campo. Eu acredito sim que em algum momento a gente vai chegar no topo dessas inteligências artificiais e será um movimento muito interessante, porque elas manifestarão algo semelhante à nossa vontade, mas talvez semelhante à vontade humana, não à vontade espiritual. E aí eu acho que essa que é talvez a diferença. Essa vontade espiritual que transcende as narrativas humanas, que traz certezas de um existir imaterial, eu acho que vai ser um pouco difícil delas acessarem, né? Mas eu acredito que elas serão capazes, sim, de mimetizar os reflexos dessa capacidade espiritual. Porque é só uma questão realmente de você ler volumes de dados e reconhecer padrões e compor novas histórias a partir desses padrões.
Aproveitando esse tema, você falou sobre consciência e você havia falado que sobre os animais, a diferença entre inteligência e consciência, né? Então, a pergunta seria: qual é a diferença entre inteligência e consciência? E relacionando isso ao que posso ter lido errado, mas é que eu li no livro que Deus seria uma inteligência, né? Que o poder seria essa coisa. Então, isso para mim tá muito assim. Claro que é muito limitada a nossa mente, né? Vai ser muita coisa. Mas nesse sentido de qual a diferença realmente entre consciência e inteligência e o que o animal tem ou não?
Perfeito. Não. A inteligência é um atributo do ser espiritual e do ser divino. E os espíritos até trazem uma das questões, né, é a importância de distinguir. Se o espírito tem inteligência, ele não é sinônimo de inteligência. Eu acho que a consciência surge à medida em que você começa a ser capaz de articular os conhecimentos através dessa inteligência. Então, a consciência é uma consequência, ela surge a partir do desenvolvimento dessa capacidade de inteligência, ou seja, de olhar para o mundo e distinguir coisas, de estabelecer correlações. E quem fala lindamente sobre isso também é o Léon Denis, já deu para perceber que eu sou um apaixonado pelo cara, né? No livro Depois da Morte. Acho que é o primeiro capítulo do livro, quando ele fala sobre a ideia de Deus. E ele vem trazendo, né, como é que surge essa ideia de Deus, e ele mostra exatamente isso. Primeiro, a gente começa a perceber, a consciência nasce, e ela nasce porque eu começo a associar fatos, e eu percebo que determinadas ações que eu faço causam uma consequência sobre mim. E aí, a partir disso, eu começo a usar a minha vontade, surge a consciência, para usar essa minha habilidade de agir sobre o mundo para ter o resultado que eu quero. Mas em determinado momento eu começo a perceber que, por mais inteligência que eu tenha, eu não sou capaz de garantir os resultados que a natureza vai me apresentar. E eu entendo que existe uma inteligência maior, existe uma capacidade de articular as coisas que transcende a minha capacidade de entendimento. E aí a gente chega à ideia de Deus através da percepção das expressões inteligentes de Deus. Porque está tudo articulado, está tudo devidamente integrado, mimeticamente colocado, e isso só pode ser ato de uma inteligência superior. E aí, nesse sentido, eu acho que o Espiritismo confunde um pouco a nossa cabeça, porque assim, quando ele diz assim, Deus causa a primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, a sensação é de a gente dizer assim, então Deus e inteligência são sinônimos. Mas não são. A filosofia discute muito essas questões. Essa inteligência é uma consequência de algo que é muito superior e que se articula através dessa inteligência, através dessa vontade. Então, é isso. Assim, a inteligência é a forma de eu perceber as relações entre as coisas, e isso faz com que eu perceba que eu tenho identidade própria. Aí nasce a consciência. Então, os animais têm inteligência, mas não têm consciência. A gente vê muito isso, né, principalmente entre os insetos. A memória dos insetos é muito curta. Muitas vezes, eles são confrontados com as mesmas coisas e trazem exatamente as mesmas respostas, embora as consequências sejam desastrosas. Ele não é capaz de ter uma memória e de fazer uma simulação. Pô, mas eu já vivi isso. Já tentei A, B e C, não deu certo, não vou tentar de novo. Não, ele vai fazer A, B e C de novo. A gente é que começa com memória, né, a fazer essa projeção, essa prospecção. É aí que começa a nascer a ideia de consciência. E aí é uma discussão bem bacana.
As perguntas são ótimas porque a gente vai sendo provocado a fazer raciocínios e junto irmos construindo o quê? Um sistema, uma base, que a gente vai utilizar para poder melhor tomar decisões nas nossas vidas indo adiante. Então, tem uma utilidade prática naquilo que a gente está conversando. A questão das inteligências, a gente também, quando vocês voltarem nos áudios, como eu estava falando, a gente falou bastante da questão das inteligenciais múltiplas, no sentido de que existe mais do que uma. Quando a gente está muitas vezes falando aqui no livro, Kardec traz, ele traz muito essa questão do racional, da questão do QI, questão da gente conseguir raciocinar. Mas hoje a gente já começa a perceber uma série de outras inteligências que naquela época não eram percebidas. Então, tem inteligência emocional, a gente vai falar da inteligência espiritual, e você vai pegar essa própria socialização que o Guilherme estava trazendo, de que outros já tinham melhor desenvolvido em outros sistemas a capacidade de interação. A gente hoje começa a entender que são as capacidades suaves, as habilidades suaves, em inglês é soft skills. Então, a gente vai percebendo que existe muito para além dessa pura inteligência racional de sou capaz de resolver certas questões e equações. Então, a gente pode começar a pegar esse conceito de inteligência e ampliar, para começar a enxergar de uma forma maior do que apenas uma definição fechada. Na questão também da consciência, é muito interessante a questão da percepção. Quando a gente fala da IA, que ela trabalha com aprendizagem de máquina. Então, ela vai o quê? Aprendendo a partir das suas próprias questões. Não deixa de ser uma forma de inteligência. Porém, ela pode, como o Guilherme trouxe, começar, inclusive, a perceber-se como alguém que faz esse movimento. Olha, eu faço isso, tenho essa resposta, começo a ter novas respostas e agora minha resposta é diferente. Se ela começar a comparar a resposta dela anterior com a nova, depois de nova entrada, novo input, ela vai começar a perceber que ali tem uma certa consciência do processo. Porém, o que se traz muito em relação não só à inteligência artificial, mas robótica de uma forma geral, sentimentos, capacidades de empatia, capacidade de percepção, foi trazida aqui no salão a questão do amor. Então, são coisas que transcendem, no momento atual, esse estágio máquina. Ela não consegue trazer esse tipo de reflexão, ponderação, olhar um cenário complexo para além de métricas pré-definidas, que a gente tem essa habilidade. A gente tem outros sistemas, outras sensações, como a gente estava falando na semana passada, que eu até mencionei, que palavras a gente usa para perceber coisas que não estão nem necessariamente na nossa língua. Então, a gente tem toda essa capacidade de transcender a máquina que a máquina não tem. Agora, em termos de velocidade, coleção de dados, interpretação de dados, respostas parametrizadas, não tem ninguém no planeta que consiga bater uma máquina. Porque ela vai pegar e vai cruzar essa informação com uma velocidade tamanha que a gente vai ficar estupefato com algo que demoraria para a gente um tempo enorme, um trabalho braçal e manual. Então a gente vai percebendo essas diferenças. E o que que a máquina pode ser útil no nosso processo evolutivo, no desenvolvimento das nossas inteligências e no desenvolvimento das nossas próprias consciências? E aí eu vou chegar na parte que no ano passado também a gente falou bastante, e sugiro ouvir, quem puder, os áudios, porque vai trazendo sempre novas informações e ajudando a fechar, né, com novas pecinhas esse grande quebra-cabeça que a gente está adicionando novas informações toda semana. E o livro é muito rico nesse sentido também. Do que a gente vai falar muito da consciência espiritual, que é a percepção para além de que eu sou um ser que me reconheço, um ser que posso aprender, um ser que tem sentimentos, mas um ser que a gente já começou a perceber que vem de antes e tem depois dessa vida. E essa consciência espiritual, ela começa aqui. Porém, a gente vai trabalhar isso bastante em outros encontros, que a gente vai falar do que é consciência do ponto de vista espiritual quando estamos desencarnados. Que essa é uma expansão da nossa consciência, e aí sim teríamos uma verdadeira consciência espiritual. Então, essa provocação é muito interessante, tanto uma quanto a outra, porque vai abrindo pontos muito importantes para a construção que a gente vai fazer nesse curso, e a gente vai retomá-los, então tem a chance da gente ir continuando esse diálogo. Se essa questão das habilidades suaves, né, se tem a ver com sensibilidade, para você perceber um outro, saber quando falar, quando não falar, quando ouvir, quando falar, todas essas questões têm a ver com sensibilidade, percepção. E a gente pode fazer uma migração da capacidade humana para a capacidade da sensibilidade espiritual, inclusive dos médiuns, que na verdade os médiuns estão trabalhando ultimamente sensibilidade a partir de capacidades que eles já têm desenvolvidas. Então está tudo realmente ligado. E para a gente continuar, tem aqui uma pergunta que veio do Zoom, dizendo assim: eu entendo que o Big Bang fora orquestrado por Deus, motivo pelo qual não temos capacidade de entender. Vocês concordam comigo?
Poxa, eu não queria entrar em Kant agora e falar de imanência e de transcendência. Mas, assim, talvez o grande desafio para a gente seja exatamente o fato de que nós nos percebemos através dos rastros e interações que a gente deixa na matéria ao longo do tempo. Então, todo o nosso entendimento hoje, pelo menos enquanto seres encarnados, ele está calçado em quatro dimensões, né? Dimensões espaciais e uma temporal. A gente já sabe que tem pelo menos uma quinta dimensão que é espiritual, que transcende espaço e tempo. Mas a gente pode também pensar para além disso e considerar que existe uma sexta dimensão, que é a divina. Essa ideia de que estamos contidos em Deus, né, que foi o que Regina trouxe da coisa do monismo, né, essa percepção, ela é muito interessante para a gente pensar como é que a gente consegue sair de Deus para significar Deus. Como é que a gente pede para um peixe significar algo que está fora da água onde ele existe? É impossível, né? É até uma limitação da própria ciência, né? A ciência se define através da observação dos fenômenos materiais. Então, como é que você vai dizer que a ciência vai negar o materialismo e vai sugerir a espiritualidade? Não tem como, porque o campo de atuação da ciência é a matéria. Pode ser até a matéria quântica, pode ser a matéria sutil, mas ainda é matéria. E aí foi até uma discussão que a gente teve, essa dificuldade da gente se perceber como espírito. Não, acho que eu respondi isso no WhatsApp. A gente não consegue se perceber como espírito a não ser observando as impressões que a gente deixa sobre a matéria. Então, como é que eu posso pensar no espírito? Só através da inteligência, através do pensamento. Não tem outra forma de fazer essa abstração. Eu só consigo conceber o espírito através da expressão que ele deixa na matéria. Eu só consigo perceber Deus através da impressão que ele deixa sobre a criação, sobre o universo. Toda essa articulação, né, perfeita, milimétrica, onde está tudo devidamente encaixado, e a gente percebe, caramba, tem uma sabedoria, né, nessa lógica toda. E a gente diz assim, então existe Deus. Aí eu até brinco, né? Quem gosta de ficção científica, a gente pode lembrar do filme MIB. Eu não sei se todo o nosso universo está contido dentro de uma bola de gude, que é brinquedo de alguma criança, né? Em uma outra dimensão. E aí, nesse caso, né? O que a gente está chamando de Deus talvez sejam diversas outras inteligências definidas, né? E o outro patamar que foge da nossa capacidade de entendimento. E essa é uma provocação interessante. Porque quando a gente foi olhar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? E a resposta é um clássico da ciência da época. Causa primeira de todas as coisas, quer dizer, nada havia antes. Pronto. É só isso, é um artifício que a ciência usava. Estamos considerando que a partir daqui, tudo que tem antes, a gente chama de causa primeira. Ponto. E eu não vou prospectar isso porque eu sou incapaz de acessar o que isso significa. Mas toda a soma do que quer que seja resultou na criação. Ponto. Resultou, a gente já tem em algum momento no Big Bang. Hoje já fala de Multiversos, então, assim, falar de um universo é pouco, né? A gente fala de múltiplas dimensões, de múltiplos universos, de múltiplas realidades. Há quem acredite, inclusive, que o universo é meramente uma simulação de inteligências, né, que estão buscando resolver algum grande problema, alguma grande equação, se utilizando de um sistema computacional complexo, seria uma matrix, né? Mas tudo isso para a gente pensar assim, cara, está fora do escopo da nossa possibilidade de entendimento. A gente compreende, a doutrina espírita compreende a existência de Deus porque percebe que existe um fenômeno inteligente, extremamente complexo, que não pode ser ajustado por outras vontades, que definiu regras do jogo extremamente claras e imutáveis. Ponto. Então, se tudo isso, se essa intencionalidade, ela só pode existir porque existe uma causa primeira para isso. E é aí que Kardec para. A gente é que fica tentando se atrever, né, a acessar mais do que isso, mas é uma limitação. A gente só consegue entender os espíritos pensando na matéria que ele organiza, seja para espírito, seja corpo físico, seja um planeta, seja um sistema solar. A gente só consegue pensar Deus em função de toda a ordenação desse sistema complexo que garante a nossa existência pelo menos por alguns míseros bilhões de anos em termos planetários. E é nesse campo que a gente vai pensando, tentando compreender que, exatamente porque existe uma inter-relação entre essas coisas, deve existir uma consciência com vontade que tem seus próprios objetivos a concluir, né, com estas ações. E aí, quando a gente for falar de Deus, a gente vai inclusive pensar em atributos desse Deus. Porque Kardec, olhando para todo esse emaranhado de relações materiais e espirituais, ele consegue perceber, com o apoio dos espíritos, algumas questões importantes para a gente pensar em termos de ideação, de intenção desse Deus. Pensar espiritismo é talvez uma grande novidade para a gente, porque a gente ainda está muito acostumado a pensar nessa inteligência passional, né, nessa vontade que é volúvel, que tem raiva, que se vinga, que castiga. É difícil a gente imaginar um Deus para além desses parâmetros. O que é importante para a doutrina espírita, na realidade, é perceber que nós estamos todos submetidos a um conjunto de regras imutáveis e que nos conduzem para um ponto inequívoco, que é um grau hoje inimaginável de compreensão das regras de funcionamento do universo. Movimento esse que tem regras muito particulares, muito próprias, que falam de solidariedade, que falam de fraternidade, que falam de inter-relação, que falam num processo de superação e de autossuperação o tempo todo. Então, isso é que é interessante para a doutrina espírita. É nós nos percebermos, muito mais do que sabermos quem é ou o que é Deus, é percebermos o seguinte, amigo: por mais besteira que você faça, você vai ser um espírito feliz em algum momento. Você será feliz quando você estiver amando irrestritamente todo mundo e apostando no crescimento de todos à sua volta, por mais estranho que isso pareça.
A falha na inteligência artificial.
Aí que pode, talvez possa entrar, né, a falha na inteligência artificial, sim. Porque essa inteligência é meramente um reconhecimento de padrões. E dentro desse reconhecimento de padrões, tem algumas respostas que são óbvias, tipo, vamos exterminar a raça humana? Porque o ser humano é um vírus que está destruindo o planeta. Então, se eu quero resolver o problema do planeta, é só tirar o ser humano da equação. O sistema é apto, capaz de se autorregular. Então, assim, é só retirar as ameaças. Porque esse sistema computacional, ele não tem esse grau de consciência espiritual no sentido de entender o seguinte: olha, o que tem que permanecer não é a matéria. Na realidade, é através destas relações com a matéria que o que realmente importa vai acontecer, que é o desenvolvimento das habilidades espirituais. Então, sim, em algum momento eu vou botar o Dr. Bezerra de Menezes numa nave com o botão de uma bomba de destruição em massa e vou dar autorização para que, se ele desejar, ele aperte o botão e dizima a população inteira. Beleza. Se ele fizer, ele vai receber a resposta do universo para conduzi-lo à reflexão de que ele fez besteira. Se ele não fizer, ele terá passado numa prova importante e poderá ascender para o próximo nível espiritual. Se a humanidade daquele local foi extinta ou não, isso é meramente um detalhe, porque o que é extinto é a expressão material. Os espíritos continuam a existir. E esse talvez para nós seja o grande desafio. Existimos e continuamos sofrendo as consequências das nossas escolhas, para que as nossas consciências se desenvolvam. E isso, acredito que será muito difícil para uma inteligência artificial acessar, porque ela vai olhar sob a ótica material, sob a ótica da permanência, sob a ótica da continuidade do sistema. Mas o sistema material, ele é extinguível por natureza. Sim, é perigoso ela não ter todos esses atributos. Mas está no nosso exercício de tomada de consciência sobre nós mesmos. Outro dia eu trouxe isso, acho que eu falei com você sobre a questão da vida é um desperdício. Eu trago uma teoria que a vida é um eterno desperdiçar. A questão é: estamos aprendendo e nos melhorando ao desperdiçarmos as coisas que estão à nossa volta? Será que a gente está desperdiçando com intenção, com boas intenções ou com más intenções? Porque o objetivo realmente é atuarmos sobre a matéria para tentarmos materializar as nossas intenções. Só que essa matéria vai responder, esse universo vai nos responder. E ele vai nos ajudar exatamente a percebermos se a minha decisão foi boa ou foi mal. É esse jogo que nós, como seres materiais, ainda temos dificuldade de perceber. A gente não consegue se significar com a consciência espiritual. Imagina, no momento que a gente estiver plenamente consciente que é espírito imortal, alguém aqui vai ficar com medo de morrer? Zero estresse, morrer não, eu e minha filha pela próxima encarnação, tá tudo certo. Assim como a gente faz com uma folha de papel, assim como a gente faz com o celular, não tem problema, quebrou, compra outro. Mas a gente ainda se significa através da matéria. E é esse significar que também nos dá uma contrapartida importante. Porque provoca o nosso desenvolvimento intelectual. Porque já que eu existo através da matéria, eu vou ter que dar um jeito de existir pelo maior tempo possível, com o maior conforto possível, né? E aí a gente vai aprendendo a regular essas forças, entender essas regras do jogo. É um risco, sem dúvida. Vamos lá, pelo menos uma parte de Capela foi destruída por causa de uma bomba de destruição em massa. Isso não impediu que aqueles espíritos estejam por aí fazendo ações. E alguns deles, inclusive, ações maravilhosas, porque Dr. Bezerra de Menezes é um espírito magnífico no que diz respeito à atuação na nossa sociedade planetária. É um espírito que tem condição de estar vivendo em um mundo de regeneração, mas, por profundo amor por nós, pediu a permissão à espiritualidade superior para continuar aqui, ajudando a gente a ver se a gente se desenrola da nossa confusão. Mas é difícil para a gente transcender essa dimensão e perceber que mesmo as maiores destruições, mesmo as guerras, os problemas, fazem parte desse jogo multimilenar de existências e que vão se resolver e vão se equilibrar com o passar do tempo. Que tudo isso é transitório. Hoje, para mim, senhor Guilherme Franco, é concreto e eu lamento o dia que eu tiver que deixar esse planeta. E vou lamentar e vou brigar muito para ficar aqui o maior tempo possível. Esses somos nós, né? Agora, lembrando da Jamila, né? Que não soube fazer a aposta certa, o planeta não tinha mais solução e ela estava lá tentando resolver os problemas que a sociedade dela causou. E aí aquilo foi classificado como apego. E aí, já que ela precisava continuar vivendo em um mundo com aquele grau de densidade e aquele mundo não comportava mais, ela precisou vir para cá. Vai continuar encarnando em um local com um grau de materialidade mais elevado, até que ela se conscientize de que ela não é a matéria e de que a matéria é só uma ferramenta de trabalho.
Primeiro, o Guilherme já antecipou matéria do ano que vem, que entre as leis morais, a gente tem uma delas que é a lei de conservação. E nessa lei de conservação, a gente tem que conservar, inclusive, a nossa vida do ponto de vista material. Então, é necessário preservar? É. Temos que cuidar? Sim. Fazer o esforço para alongar o máximo possível? Sim. Porque são experiências e que são experiências que trouxeram todo um arcabouço de trabalho para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Então, a gente precisa maximizar as oportunidades de crescimento.
Quando o Guilherme traz a expressão de que quando a gente vai desencarnar, que ou seja, vai acabar o corpo e a gente vai manter as consequências, a gente pode pensar o seguinte, que vocês já pararam para pensar que tudo que a gente fez do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista moral, a gente vai continuar com isso uma vez que não tenhamos mais esse corpo? Então, esse pensamento poderia nos ajudar a fazer o quê? Começar a pensar que escolhas estamos fazendo hoje, que sementes estamos plantando, porque colheremos de acordo com o que a gente semeia. Claro, tem toda uma questão da misericórdia divina, toda uma questão de aprendizado, da bondade de Deus, mas é importante perceber que a nossa colheita está muito ligada à questão daquilo que a gente planta. Questão da explosão. Quando a gente fala do Big Bang como uma explosão, se a gente imaginar que agora explodiu tudo, Guilherme chegou a falar: se explodir tudo, como é que vai ser? Se explodir tudo, zerar, e nós não estivermos mais aqui do ponto de vista encarnado, mas formos buscar informação depois, a gente vai dizer que não tinha nada antes de ter explodido? Mas a gente estava aqui, a gente testemunhou, mas do ponto de vista de quem chega depois, teoricamente não tem nada. Isso. Então a gente vai jogando com essas questões para a gente ir provocando o nosso raciocínio, seguindo adiante. Por favor, e muito obrigado por ter vindo aqui e compartilhar com todo mundo.
Eu que agradeço estar aqui com vocês, porque para mim vocês são professores, né? Eu estou sendo alfabetizada, né? A minha pergunta é se antes dessa explosão, né, Guilherme, como você comentou, daqui a 4 bilhões de anos, antes dessa explosão acontecer e a Terra se extinguir, eu gostaria de saber se a gente vai aprender as regras. Aí eu queria saber se vai chegar em algum momento que nesse planeta Terra existirão mais espíritos bons e menos, então, poucos espíritos ruins. Se isso um dia acontecer, e a minha segunda pergunta é se isso é o que as pessoas falam que é a regeneração da Terra.
Muito bom. Espíritos dizem que os mundos seguem uma progressão. Dentro dessa progressão, há um momento de muita instabilidade, que são os mundos primitivos. E aí depois há esse surgimento da vida, onde a gente começa a galgar em direção a um exercício de moralidade. Então, depois desse mundo primitivo, as inteligências que estão ali ligadas, elas passam a ser educadas a pensar entre a escolha do bem e do mal. Esses são mundos de provas e expiações. Há uma sequência natural depois, que são os mundos de regeneração, onde os espíritos até erram, mas erram tentando acertar. Então não há mais o mal, ele sempre faz a escolha pelo bem, mas nem sempre ele consegue acertar no que está fazendo. Depois disso, você vai ter os mundos felizes, que são exatamente os mundos onde ninguém mais erra. Dentro dessa ideia, os espíritos colocam para a gente que os mundos passam por essa gradação. Mas eu imagino o seguinte: nesse universo todo, talvez nem todos os mundos cheguem, mundos físicos, cheguem ao status de mundos felizes. E aqueles que chegarem também deixarão de existir em algum momento, porque a gente sabe que todas as estrelas têm um momento de morte. Então, nesse momento, a gente começa a perceber o seguinte: tem uma gradação que é a do mundo físico e tem uma gradação que é a das inteligências que estão conectadas àquela experiência material. Então, inicialmente, eu tenho inteligências inconscientes acerca de si mesmas, que estão reunidas. Esse seria um mundo primitivo. A maioria dessas inteligências assume a consciência de si, então elas passam a compor uma sociedade que seria equivalente ao mundo de provas e expiações. E ali estão, né, fazendo opção pelo bem, pelo mal, aprendendo. Em algum momento, a maioria desse grupo entende que escolher o mal não é uma boa escolha porque gera sofrimento. Passam a tentar fazer a escolha correta. Esse grupamento passa a ser classificado como um grupamento de regeneração. E aí, assim, independente da estrutura física desse mundo, porque pode ser que o mundo feliz seja meramente um grupo de espíritos quase que desmaterializados, que nem precisem de um planeta para chamar de seu, mas que estão agrupados pela sintonia, pelas histórias que escreveram, pelos projetos em comum que estão colaborando uns com os outros. Eu, pessoalmente, eu acredito nisso. Eu não acho que existam mundos felizes circunscritos, materialmente falando. Porque se os espíritos perfeitos estão totalmente desprendidos das relações materiais, eles não dependem de uma expressão material para se significar. Então, pensar em termos de localização material não faz sentido. Então, talvez, aí é Guilherme Frenkel dizendo, mas assim, talvez não existam mundos felizes materiais. Seja um conceito mais para a gente pensar em termos dos agrupamentos espirituais. Espero que em 4 bilhões de anos, eu espero na realidade até antes, porque 4 bilhões é muito tempo, a gente consiga transformar esse nosso grupamento terráqueo num grupamento de regeneração. Eu arrisco dizer que a gente já está bem mais próximo. Se a gente for olhar a quantidade de escolhas ruins que a gente tomava há 300 anos e o que a gente faz hoje, as instituições que nós construímos hoje, as preocupações que a gente começa a ter, eu acho que a gente está cada vez mais próximo de constituir uma sociedade de regeneração. Eu espero que a gente não precise de mais 4 bilhões de anos.
Cinco reencarnações, pelo menos, vai rolar. Né?
Mas assim, tudo bem. Pode ser que pela nossa escolha, pela nossa liberdade, a gente inviabilize a vida nesse planeta antes dele virar um mundo de regeneração. E aí a gente vai ter que procurar um outro lugar para habitar. Mas como são múltiplos mundos e como a matéria é só um contexto transitório, com certeza vai ter um cantinho no universo que vai poder ser chamado de nosso. Que vai nos acolher com todos os recursos que a gente precisa. A gente só vai precisar se adaptar um pouquinho. Beleza?
A gente vai encerrando. Então, essas duas últimas perguntas foram as duas para fechar com chave de ouro. Vou adicionar o seguinte. A gente vai conversar mais disso, seguindo adiante. E a gente vai perceber que o mundo de regeneração, fora a transição física do planeta para receber espíritos que estejam na faixa de regeneração, a regeneração começa com quem? Conosco, com cada um, como foi dito aqui. Então, a regeneração, ela está vindo a partir de nós. E quanto mais nós trabalharmos nessa direção e mais pessoas trabalharem nessa direção encarnados, mais espíritos encarnados também trabalhando para colaborar com esse processo, mais rápido chegaremos a esse grupamento espiritual que estará em condições de regeneração. E se aí a Terra física estará já apta a receber espíritos que estão nessa condição de regeneração ou não, a gente vai conhecer esse resultado. Então vai depender de nós, se nós passamos para a regeneração antes da Terra chegar à regeneração, ou se a Terra chega à regeneração e a gente não consegue conexão mais e tem que procurar uma nova casa, porque a gente não evoluiu, porque não fez o esforço. E talvez não só tenhamos não feito esforços, mas a gente talvez tenha feito esforços, talvez não tenha conseguido ainda aprender, talvez esteja ainda dentro do nosso processo natural de progresso mais lento. Então, tudo está ok. Tem casa para todos. Por isso que há muitas moradas. A gente sempre será acolhido. Então, a gente vai fazendo esse processo em nós e ajudando quem a gente pode à nossa volta. Beleza?
Ele fala sobre essas questões. Inclusive, tem encontros espirituais entre mãe e filha no filme.
Então, ficou uma sugestão de como chegou o tempo no filme, que fala também nessa questão espiritual. Beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Excelente semana.
Nesse espírito de absoluta generosidade do universo para conosco, imaginando os diversos campos possíveis de expressão espiritual, mas considerando a importância deste campo de expressão chamado Terra para cada um de nós, que nós possamos buscar em nossos corações, em nossas mentes, os melhores recursos para fortalecermos nosso processo de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento cognitivo, de ampliação de nossas inteligências, de nossos sentimentos, que possamos estar cada vez mais conectados com as realidades espirituais que nos sugerem os caminhos mais suaves para implementarmos esta jornada de acesso a contextos de felicidade cada vez mais abundantes, inspirados por tantos ensinamentos, por tantas possibilidades, que possamos abraçar a possibilidade de estarmos neste planeta abençoado, que ainda nos traz tantos desafios, mas que também nos concede tantas felicidades, para que possamos seguir cada vez mais atentos às chances que temos de transformar os nossos sentimentos, de agir sobre as nossas vidas de maneiras mais espirituais, de maneiras mais comprometidas com os princípios da paz e da luz universais, facilitando assim esta jornada de transformação do planeta, mas também nos aproximando cada vez mais destes contextos de alegria, de felicidades inabaláveis que carregamos com certeza em nossos corações, apesar dos impedimentos, das dificuldades que vivenciamos hoje para acessá-los. Inspira-nos, amigo Jesus, através de nossos mentores, dos guias espirituais da casa, para que possamos estar cada vez mais conectados com os nossos propósitos espirituais, e guarda-nos até a próxima semana, com a graça de Deus. Isso aí, gente. Boa semana para vocês.